em 40% o número de pontos críticos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais nos últimos 6 anos.
Brasil reduz pela metade a desigualdade entre regiões metropolitanas de 16 capitais em 10 anos.
Renovado acordo para impedir desmatamento com produção ilegal de soja na Amazônia.
Disque Saúde 136 agora vai receber denúncias contra racismo em hospitais públicos.
Terça-feira, 25 de novembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Pontos prováveis de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras foram identificados pela Polícia Rodoviária Federal.
O mapa nacional correspondente aos anos de 2013 e 2014 foi divulgado hoje aqui em Brasília.
Essa é a sexta edição do projeto criado há 12 anos. No período, mais de 4 mil crianças e adolescentes já foram resgatados de situações de risco nesses pontos.
A exploração sexual de crianças e adolescentes tem rota conhecida e mapeada. A Polícia Rodoviária Federal identificou entre 2013 e 2014 1.969 pontos vulneráveis para a prática desse tipo de crime em todo o país. Desse total, 566 pontos foram considerados críticos, número que caiu 40% nos últimos 6 anos. A presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, Márcia Vieira, explica as razões dessa redução.
A Polícia Rodoviária Federal desenvolve ações de rotina para reprimir. Então, depois que é feito o levantamento, a inteligência checa os pontos e confirma locais onde ainda existe exploração sexual efetivamente de crianças e adolescentes, e a Coordenação Geral de Operações deflagra uma ação nacional para resgate e encaminhamento das crianças e prisão dos criminosos.
Entre os critérios que indicam se um lugar é ou não vulnerável para a exploração sexual de crianças e adolescentes, está a presença de prostituição, consumo de bebidas alcoólicas e de drogas. Quase 40% dos pontos críticos e de alto risco estão localizados em postos de gasolina nas áreas urbanas. O motorista Armando Rogério Passos está na estrada há 40 anos e conta que da boleia do caminhão já viu muitos casos.
Com todo esse tempo de estrada, você passa a chegar em locais que tem, que você encontra a dificuldade, a situação financeira e a da droga, né?
A maior parte dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes está na região sudeste, seguida do nordeste e do sul do país. Foram monitorados cerca de 65 mil quilômetros de rodovias. Com o mapeamento, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com outros órgãos do governo, elabora estratégias e ações para combater esse tipo de crime, como explica Márcia Vieira, da Polícia Rodoviária Federal.
Tendo em mãos os resultados, já estamos em tratativas para ações específicas com os governos e polícias militares dos estados que apontaram resultado mais negativo, para que a gente possa somar forças para que os trabalhos sejam feitos nesses estados.
Das crianças e adolescentes explorados sexualmente, quase 70% são meninas. Para a diretora executiva da Childhood Brasil, uma organização voltada para a proteção da criança, é preciso que a sociedade também entre na luta contra esse tipo de crime.
Nós acreditamos que é importante formar uma rede de proteção na nossa sociedade. Então é responsabilidade de poder público, sim, é responsabilidade da sociedade, é responsabilidade das empresas enfrentar a questão da exploração sexual.
Denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias podem ser feitas pelo telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal. O número é 191. Reportagem Luana Karen.
Quer conhecer a pesquisa completa sobre pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes? A Voz do Brasil está divulgando no perfil do Twitter, nesse momento, o endereço do documento na internet.
twitter.com/A Voz do Brasil.
As desigualdades entre as principais regiões metropolitanas do Brasil diminuíram entre 2000 e 2010.
Em todas elas, e principalmente nas mais carentes, foi registrada uma melhora na expectativa de vida, educação e renda da população.
Os dados foram divulgados hoje no Atlas do Desenvolvimento Humano nas regiões metropolitanas brasileiras.
Em 2010, a diferença entre a região metropolitana com o maior e o menor índice de desenvolvimento humano municipal estava em pouco mais de 10%, enquanto em 2000 era de 22%. O resultado, segundo o Atlas Brasil, é fruto das melhorias de vida nos últimos anos das regiões com os piores indicadores sociais. É o que explica o representante do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no Brasil, Jorge Chediek.
Todas melhoraram nas 16 regiões, mas as regiões que tinham um desenvolvimento humano menor melhoraram mais. Isso mostra um processo de convergência do nível de desenvolvimento humano e também mostra que tem problemas e soluções em todas as regiões do país.
O estudo foi feito em 16 capitais e regiões de entorno. Belém e Manaus, na região norte, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória, no sudeste, Cuiabá, Distrito Federal e Goiânia, no centro-oeste, Natal, Fortaleza, Recife, Salvador e São Luís, no nordeste, e Curitiba e Porto Alegre, no sul do país. Atualmente, todas essas regiões se encontram na faixa de alto desenvolvimento humano, com o índice acima de 0,7. Quanto mais próximo de 1, mais bem avaliado é o local. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é formado por 3 indicadores: expectativa de vida, educação e renda. A educação foi o setor que mais avançou. A diferença na desigualdade entre as regiões nessa área passou de 43% para cerca de 16% em 10 anos, com destaque para a região metropolitana de São Luís, no Maranhão, que teve o melhor desempenho na área. O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Neri, comenta o resultado.
O grande salto foi o salto de educação, que nos permite antecipar melhoras futuras, tanto no nível dos indicadores como na sua disparidade.
A desigualdade da expectativa de vida de uma região para outra também diminuiu. Passou de 4,8 para 2,9 anos de diferença. E em termos de renda, o maior índice ficou com o Distrito Federal e o menor com Fortaleza. Para o pesquisador do IPEA, Marco Aurélio Costa, os dados detalhados sobre as cidades ajudam a formular políticas públicas mais eficazes para cada região.
A gente tem dados de 9.825 UDHs nas 16 principais regiões metropolitanas do Brasil, e esses dados com certeza apoiam os gestores públicos para que eles possam desenhar políticas públicas mais adequadas para enfrentar os problemas sociais e econômicos das suas regiões.
A pesquisa foi produzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, a Fundação João Pinheiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Os dados completos podem ser acessados em www.atlasbrasil.org.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil!
Já está no ar a primeira campanha publicitária para envolver usuários e profissionais da rede pública de saúde na luta contra o racismo.
E o Disque Saúde 136, serviço de ligação gratuita do Sistema Único de Saúde, SUS, agora também vai poder ser acionado para denunciar casos de racismo em hospitais e unidades públicas de saúde.
Uma campanha lançada hoje vai ser divulgada em todos os meios de comunicação e nas redes sociais para incentivar denúncias de casos de racismo nas unidades de saúde onde são atendidos usuários do SUS. Dados do sistema de saúde revelam que mulheres negras recebem menos tempo de atendimento médico do que as brancas e menos informação sobre saúde, enquanto quase 80% das mulheres brancas foram orientadas à importância do aleitamento materno, apenas 62% das mulheres negras receberam esse tipo de informação. Para o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, essa realidade precisa ser combatida.
Uma parte dos indicadores desiguais que nós temos se justificam pelo acesso desigual, pela presença ainda de muito preconceito, de muito racismo institucional, motivo pelo qual essa campanha trabalha pela uma reafirmação da política de atenção integral à saúde da população negra, mas do enfrentamento do racismo institucional que ainda existe, precisa ser trabalhado, precisa ser enfrentado entre os profissionais de saúde e na própria sociedade.
O serviço vai também informar quais são as doenças mais comuns entre a população negra. Algumas delas exigem um acompanhamento maior, como é o caso da diabetes, que afeta 34 negros, 29 pardos e 22 brancos a cada 100 mil brasileiros. Outra doença mais frequente na população negra é a anemia falciforme, diagnosticada pelo teste do pezinho, que atinge 6% dos negros no Brasil. Maria Nunes, coordenadora geral da Federação Nacional de Associações de Pessoas com Doença Falciforme, explica que essa doença é mais recorrente em pessoas negras e conta que conhece vários casos de racismo que aconteceram dentro de hospitais.
Sou uma mulher negra com doença falciforme. Enfrento no dia a dia o descaso dos serviços públicos de saúde no atendimento. Dos profissionais não acreditarem no relato da dor, no relato do que nós vivemos e do que nós sentimos.
A ligação para o Disque Saúde 136 é gratuita e o serviço funciona 24 horas. Reportagem Leandro Alarcon.
7h11 no horário brasileiro de verão.
A Força Nacional de Segurança Pública, que faz aniversário de 10 anos no sábado que vem, é formada a partir da integração de várias corporações, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
Graças a essa integração, já foi possível fazer mais de 200 operações pelo país, desde que foi criada em 2004.
Na reportagem de hoje da nossa série especial, vamos saber como é formada a Força Nacional.
A Força Nacional de Segurança Pública é formada por policiais militares, bombeiros, policiais civis e profissionais de perícia que vêm de todos os estados do país e do Distrito Federal. E segundo o diretor-geral da Força, Tenente Coronel Alexandre Aragon, eles têm no mínimo 3 anos de atuação. São indicados pela corporação a que pertencem e passam por um treinamento que dura 3 semanas.
Ele tem que aprender a trabalhar com outras corporações. Segundo, respeitar as demais culturas existentes no país. E saber trabalhar em conjunto. Por isso que o treinamento é preparação para atuações conjuntas.
O profissional de segurança selecionado para a Força Nacional pode ficar até 2 anos na corporação. Depois deve voltar ao estado de origem, onde vai repassar aos colegas os padrões de trabalho que aprendeu durante a atuação na Força e que passam a ser aplicados nos estados. Dessa forma, está sendo criado um modelo de atuação comum para todas as unidades da Federação, que é baseado em um protocolo da Organização das Nações Unidas, como explica o tenente-coronel Alexandre Aragon.
Em 2004, quando nós trouxemos um soldado da Polícia Militar do Amapá e um soldado da Polícia Militar de São Paulo, eles tinham semelhanças, mas muita diferença na atuação conjunta. O que acontece hoje? Quando eles retornam aos seus estados depois de 2 anos servindo na Força Nacional, eles são multiplicadores. Então hoje nós temos um parâmetro de segurança pública, um parâmetro de atuação praticamente idêntico em todo o país. Claro que se respeitando as culturas regionais, mas existe um protocolo que se origina na Organização das Nações Unidas de Atuação Policial, que ele é repetido, que ele é retransmitido aqui para os nossos profissionais.
A Força Nacional é a primeira experiência de integração de órgãos de segurança no Brasil e atua em situações de crise de segurança pública, em salvamentos de vítimas de catástrofes, em perícias criminais, em operações ambientais e em grandes eventos, como explica a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mick.
Estivemos em todos os grandes eventos que o Brasil participou. Pan-Americano, Rio Mais 20, a Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo e estaremos, sem dúvida nenhuma, nas Olimpíadas.
O efetivo da Força atualmente tem um comando em Brasília e está distribuído em operações em 16 estados e no Distrito Federal. Reportagem Ricardo Carandina.
E a Força Nacional vai permanecer em Santa Catarina por mais 15 dias.
A autorização foi dada pelo Ministério da Justiça nesta segunda-feira e foi concedida a pedido da Polícia Rodoviária Federal.
O IBGE divulgou hoje um mapa sobre os sistemas de transportes no Brasil.
O estudo revelou que as rodovias são o principal meio por onde trafegam cargas e pessoas no país. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações.
O mapa da logística dos transportes do IBGE tem 2 metas: fazer uma radiografia do sistema no país e identificar pontos de conexão para dinamizar o transporte de cargas e pessoas. Foram analisados todos os meios. As rodovias concentram o transporte de carga com mais de 60% de tudo que é transportado no Brasil. As ferrovias transportam principalmente minérios e grãos. É o caso da ferrovia Norte-Sul, que liga a região de Anápolis, em Goiás, ao porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão, e transporta soja. Os portos também priorizam produtos para exportação, como o minério de ferro e o petróleo. O Porto de Santos, em São Paulo, é o líder nacional no transporte de carga em container. Nos aeroportos, predominam passageiros. O terminal de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, concentram a maior parte do transporte de pessoas em voos nacionais e internacionais. As hidrovias são mais utilizadas na região norte, com destaque para os rios Solimões, Amazonas e Madeira.
Durante 4 dias aqui em Brasília, representantes do governo e cerca de 300 delegados de povos tradicionais, como pescadores, extrativistas, pomeranos, quilombolas e ciganos, vão debater medidas para fortalecer e garantir direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais dessas populações.
Ao todo, 26 comunidades participam do 2º Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais.
Graças a Deus.
Antes da abertura oficial, indígenas de diversas partes do país cantaram e tocaram para dar boas-vindas aos participantes. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, apontou políticas públicas que têm melhorado a vida dos povos tradicionais, como o selo indígena para as produções agrícolas.
É um selo de identidade, um selo que traz valor, um selo que traz reconhecimento aos produtos realizados nas nossas comunidades indígenas de uma forma sustentável.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, chamou atenção para a visibilidade que os povos tradicionais ganharam desde que foi criada uma comissão nacional em 2004 para criar políticas públicas para o setor.
Esses povos e comunidades tradicionais historicamente vinham sendo excluídos. A partir de 2004, a gente criou a comissão, eles passaram a ter voz, a se organizar e, com isso, passamos a incluí-los fortemente em políticas públicas. A ideia é que a gente possa avançar no detalhamento dessas pautas e que a gente consiga também construir uma agenda que supere o preconceito que ainda existe de uma grande maioria desses povos e comunidades tradicionais.
Ileia Krieger representa os pomeranos, um povo que chegou no Brasil por volta de 1850 e vive hoje nas regiões serranas do Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Para ela, a preservação da cultura e da agricultura familiar são preocupações da comunidade.
A gente tem a condição de acessar recursos para incentivar, né, que o nosso jovem fique no campo, a questão da língua que seja colocada no currículo das escolas e a questão da cultura também que seja trabalhada, né, via currículo das escolas.
A regularização das terras é uma das demandas que envolvem a maioria dos povos tradicionais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no caso dos quilombolas, somente em 2014 foram publicadas 15 portarias para regularizar cerca de 400 mil hectares de terras. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
Até o final dessa semana, os peritos que trabalharam na exumação dos restos mortais de João Goulart devem apresentar o laudo que vai tirar as dúvidas sobre as causas da morte do ex-presidente da República.
Jango, como era conhecido, morreu em dezembro de 1976, supostamente vítima de um infarto.
Como não foi feita autópsia, a família de Jango pediu a reabertura das investigações sobre a morte do ex-presidente, com a suspeita de que ele tenha sido envenenado quando vivia exilado na Argentina.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat, explica que o laudo final, que é de responsabilidade da Polícia Federal, vai ser apresentado na próxima segunda-feira, primeiro para a família do ex-presidente João Goulart. E em seguida vai ser divulgado à imprensa e encaminhado para a Comissão Nacional da Verdade.
É um episódio importantíssimo que deve ser esclarecido. O governo brasileiro, a presidenta Dilma, teve uma determinação muito clara de que todos os esforços, não só do Brasil, mas também internacionais, fossem utilizados para que nós pudéssemos exumar este período da história brasileira, trazendo a público a realidade dos fatos, se houve ou não houve uma morte criminosa no caso do ex-presidente João Goulart.
A indústria, exportadores de soja e organizações da sociedade civil se comprometeram mais uma vez com o governo federal a combater o desmatamento ilegal de áreas da Amazônia para a plantação de soja.
O pacto anunciado hoje aqui em Brasília propõe que as empresas do mercado da soja não comprem o grão cultivado em áreas desmatadas irregularmente a partir de 2008.
A renovação do chamado termo de moratória da soja na Amazônia Legal vai até o dia 31 de maio de 2016. Esse pacto foi assinado pela primeira vez há 8 anos. Neste período, os 73 municípios do Mato Grosso, Pará e Rondônia, que respondem por 98% da soja plantada no bioma da Amazônia, foram monitorados por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com o diretor do Greenpeace no Brasil, Paulo Adário, o acompanhamento dos municípios deu resultado. A taxa média de desmatamentos em áreas não permitidas caiu 5 vezes.
O fato de a gente poder constatar que o desmatamento nas áreas de soja está caindo e a produção que diz respeito à moratória da soja, ou seja, que está ligada ao desmatamento, é pequena. E o país continua, a produção de soja continua a aumentar, o Brasil continua a bater recordes atrás de recordes, ano após ano de produção de soja, demonstra para toda a sociedade, para o mundo, que é possível você, e principalmente para os produtores, que é possível você produzir sem desmatar.
Com o acordo, além de não poder vender a soja produzida ilegalmente, os produtores rurais também podem sofrer outras penalidades, como detalha a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Foi pego desmatando ilegalmente, uma multa pesada, tá? E o processo vai responder criminalmente por crime ambiental.
Para combater o desmatamento ilegal na Amazônia, o IBAMA também tem fiscalizado as áreas que não cumprem o termo de moratória da soja. São cerca de 47 mil hectares até a safra 2013-2014. Segundo a ministra, esta área corresponde a 0,19% de todo o território de soja plantada na Amazônia legal.
Essa fiscalização mostra pra gente que nós temos dois tipos de ilícitos. Gente que desmatou ilegalmente, isso é tão significativo que a segunda causa é exatamente gente que descumpriu o embargo, ou seja, áreas que foram desmatadas no passado, lembrando que esses 47 mil hectares não foram desmatados de 2013 para 2014, é um processo cumulativo de desmatamento.
A prorrogação do chamado termo de moratória da soja na Amazônia Legal vai coincidir com o prazo final para a conclusão do Cadastro Ambiental Rural, criado pelo novo Código Florestal Brasileiro, que cataloga todas as propriedades rurais e identifica as áreas de reserva. A ferramenta vai permitir o monitoramento do desmatamento em todo o país. Reportagem Daniela Almeida.
7h23, no horário brasileiro de verão.
Os municípios de Cerrito e Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Pouso Alto, em Minas Gerais, Vitor Meirelles, em Santa Catarina, e Nipoã, em São Paulo, vão receber recursos do Ministério da Saúde para melhorar a prestação de serviços na atenção básica.
O dinheiro é para a compra de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde dessas cidades.
A portaria que regulamenta a transferência desses recursos foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Está disponível para consulta em portal.in de imprensa nacional.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil reduz pela metade a desigualdade entre regiões metropolitanas de 16 capitais em 10 anos.
Cai em 40% o número de pontos críticos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais nos últimos 6 anos.
Renovado o acordo para impedir desmatamento com produção ilegal de soja na Amazônia.
Disque Saúde 136 agora vai receber denúncias contra racismo em hospitais públicos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.